nunca tantos sofreram por tão poucos. O mais espetacular silêncio da história do futebol. 200 mil decepções escoaram pelas rampas. Complexo de vira-latas. Eu não tenho confiança em goleiro negro. A pena máxima no Brasil é 30 anos. Eu ainda tô pagando a minha. Frases de efeito, chavões, preconceitos. São 70 anos de maracanaço, um dos maiores traumas da história do país. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 16 de julho de 2020, dia em que se completam 70 anos da derrota do Brasil para o Uruguai na final da Copa do Mundo de 50 no Maracanã, Rio de Janeiro, pelo placar de 2-1. Um episódio que ficou marcado na memória nacional.
Um episódio que ocorreu numa época em que não havia tantos registros como hoje. A narração que você ouviu agora, de Luiz Mendes para a Rádio Globo, é um dos poucos da partida. A maioria dos registros que ficaram são relatos de testemunhas sobre o antes, o durante e o depois do Maracanaço. Maracanaço é o nome como o episódio da derrota brasileira ficou conhecido. São esses relatos que criaram ou reforçaram estigmas e preconceitos. Aliás, são muitos relatos. Tem uma outra frase bastante comum envolvendo aquele jogo que diz o seguinte: se todo mundo que diz ter ido àquela final no Rio foi mesmo, o Maracanã precisaria ter o triplo do tamanho.
As frases da introdução do programa são alguns dos exemplos do que se falou depois do Maracanaço, ainda no calor dos fatos ou muito tempo depois. Nunca tantos sofreram por tão poucos foi a capa do jornal A Noite depois da final. O mais espetacular silêncio da história do futebol é uma frase do escritor uruguaio Eduardo Galeano. E o episódio serviu de inspiração para muitos outros criarem suas máximas. Nelson Rodrigues atribuiu a derrota de 50 ao que ele chamou de complexo de vira-latas. Nas palavras dele, a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. A pena de mais de 30 anos, quem dizia estar cumprindo era o goleiro Barbosa, que foi apontado como culpado pelo gol de Guidia.
Nós estávamos num bar onde eu frequento, e o cara veio e daí falou, mas em 1950, sabe? Eu digo, olha, meu filho, acabou a conversa aí. Que eu digo, eu falei para ele, eu me reportei a ele o seguinte, eu digo, olha, as leis de condenação aqui no país, quanto é? A maior condenação, quanto é? É 30 anos, né? É 30 anos que o sujeito tem que cumprir. E eu digo, então nós estamos com 43 anos, eu acho que eu já paguei 10 anos ou 14 anos a mais. Então eu não tenho razão para discutir consigo, nem para dar uma explicação. Tá certo? Porque eu acho que não. Por que que eu vou dar uma explicação para ele? Eu não sou um criminoso vulgar.
Você ouviu aí o goleiro Barbosa numa entrevista à TV Cultura em 1993. Lá em 1950, ele era o goleiro do melhor time do Brasil, do Vasco da Gama, campeão de tudo no Rio nos anos 40 e base daquela seleção brasileira. Nunca teve sua qualidade questionada até aquela final, quando sofreu o gol de desempate do Guidia. Barbosa era negro. E a frase racista que você ouviu no começo do podcast, eu não tenho confiança em goleiro negro, é do humorista Chico Anísio, e foi dita ao jornal Lance em 2002. Mas é uma frase que já corria há mais de 50 anos antes daquela entrevista, desde o Maracanaço.
Porque aí que tá, eu sou filho de goleiro, meu falecido pai. Lembram que a ideia de ser goleiro é uma ideia que ficou estigmatizada desde a Copa de 50 com o Barbosa. Eu já ouvi de muita gente que negros não serviriam para ser goleiro. Eu fiquei pensando durante muitos anos do porquê que se falava isso. Sabe o que eu descobri? Sabe o que eu cheguei à conclusão? Que, na verdade, faltava ou falta aos goleiros negros, aquilo que é tido como quase natural nos brancos. Sabe o que é? Confiança. Como é que eu posso confiar num negro? E tem que confiar no goleiro.
Já esse que você ouviu aí é o professor de Direito Silvio Almeida, numa entrevista ao Roda Viva da TV Cultura em junho deste ano. Ele falava sobre as diversas manifestações do racismo estrutural no Brasil, quando foi perguntado sobre o preconceito sofrido por seu pai, o ex-goleiro Barbosinha, que jogou no Corinthians nos anos 60. Vale ressaltar que, apesar desse apelido, o pai do Silvio Almeida não era parente do goleiro Barbosa da seleção de 50.
Quanto mais vejo o lance, mais o absolvo. Aquele jogo, o Brasil perdeu na véspera. Essa frase é do jornalista Armando Nogueira, se referindo ao gol sofrido pelo Barbosa. Então, vamos explicar exatamente o que o Armando Nogueira quis dizer com perder na véspera. Para isso, a gente retoma a campanha do Brasil naquela Copa e todas as expectativas que revestiam o fato de o Brasil estar recebendo a primeira grande competição esportiva mundial da sua história.
O Maracanã, que recebeu a final de 50, foi construído para abrigar aquela Copa. O estádio começou a ser erguido em 1948, para ser o maior do mundo. Uma estrutura oval com a capacidade para receber 200 mil pessoas. Um monstro de areia, ferro, pedra e cimento, nas palavras do locutor Oduvaldo Cosi. Um símbolo do gigantismo nacional num país que começava a se urbanizar, com um fluxo cada vez mais intenso de pessoas indo para as metrópoles. Como mostra a pesquisa do geógrafo Gilmar Mascarenhas, esse modelo de estádios gigantes no Brasil pegou na esteira do desenvolvimentismo dos anos do presidente Juscelino Kubitschek e também da ditadura militar. Ao Maracanã se seguiram o Mineirão, em Belo Horizonte, o Morumbi, em São Paulo, e a Fonte Nova, em Salvador, entre outros. Estádios colossais, em muitos casos, podendo abrigar até mais de 100 mil pessoas.
O Maracanã foi a principal sede da Copa do Mundo de 50, e ali o Brasil fez seus jogos mais memoráveis na competição. Na primeira fase, a seleção estreou goleando o México por 4-0, depois empatou com a Suíça em 2-2, e aí bateu a Iugoslávia por 2-0. Então veio a fase final, um quadrangular com o Brasil, Uruguai, Espanha e Suécia. Jogavam todos contra todos, e foi ali que a euforia ganhou ainda mais força. Com o Maracanã absolutamente lotado, o Brasil bateu a Suécia por 7-1. Depois, goleou a Espanha por 6-1, num jogo em que a torcida cantou as Touradas de Madrid em uníssono. Touradas de Madrid, uma famosa marchinha de carnaval.
A seleção chegou ao jogo final só precisando empatar com o Uruguai, que era um time forte e tradicional. Mas a euforia era enorme. Uma história famosa diz que no dia da final, o capitão do time uruguaio, Obdúlio Varela, saiu para uma caminhada matinal e viu numa banca um jornal do dia com a foto do time brasileiro e a seguinte manchete: "Estes são os campeões do mundo." Ele então teria comprado todos os jornais e levado para os companheiros, como forma de incentivo. No dia da final, com os dois times perfilados antes da execução dos hinos nacionais, o prefeito do Rio, Mendes de Moraes, discursou, se dirigindo à seleção brasileira, com a seguinte fala, abre aspas: "Cumpri minha promessa construindo este estádio. Agora façam o seu dever ganhando a Copa do Mundo", fecha aspas. Isso atiçou ainda mais os uruguaios. E o resto é história.
"Fiquei perdido, sem saber o que fazer. Encontrei o Obdúlio Varela, apertei a sua mão e entreguei a taça ao Uruguai, sem dizer uma palavra. Ele também não respondeu. O silêncio do estádio não permitiu." Essa declaração é do Jules Rimet, presidente da FIFA em 50. Era a massa começando a digerir o trauma.
Numa entrevista à agência AFP, publicada hoje no jornal Estado de São Paulo, o sociólogo Ronaldo Jorge Elal explica o porquê da dimensão do trauma. Em 50, o Brasil procurava se posicionar no mundo e o resultado do jogo contra o Uruguai era vivido, nas palavras de Elal, como a vitória ou derrota de um projeto de nação brasileira, um projeto baseado na história de um país de harmonia racial unido em torno da bola. Uma narrativa que seria mito também em caso de vitória, mas que em caso de derrota fez pesar ainda mais a chaga do racismo sobre as costas do goleiro Barbosa. Depois daquela Copa de 50, a seleção que jogava de branco aposentou o uniforme. A nova camisa ficou amarela. E com ela, o Brasil viria no futuro a ganhar 5 Copas no mundo. Até que...
Agora olha os alemães jogarem. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol da Alemanha.
Bom, essa narração do Galvão Bueno é histórica e tá fresca na memória. Em 2014, o Brasil voltou a receber uma Copa do Mundo de futebol. Assim como a camisa da seleção, o Maracanã, que recebeu vários jogos dessa Copa, inclusive a final, também não era mais o mesmo. As arquibancadas do gigante de concreto e aço foram derrubadas e trocadas por uma estrutura no formato de arena padrão FIFA, mais elitizada. A mesma coisa com o Mineirão, que recebeu a semifinal entre Brasil e Alemanha.
Assim como ocorreu em 1950, a Copa do Mundo de 2014 fazia parte de um projeto de soft power do Brasil, de se mostrar para o mundo como uma potência. Foi um projeto muito caro do governo Lula, com casos de corrupção e que mexeu muito com a opinião pública, tanto com protestos mais à esquerda, sob o mote Não Vai Ter Copa, quanto mais à direita, de fundo antipetista. A presidente Dilma Rousseff, sucessora e aliada do Lula, foi muito vaiada no jogo de inauguração da Copa, em São Paulo. O clima durante o torneio, porém, foi de festa, mas já havia sinais de crise econômica e política no país. Bom, na visão de alguns, a derrota por 7-1 para a Alemanha teria servido pelo menos para que esquecessem Barbosa e seus companheiros. Mas ao contrário de 50, houve bastante indiferença, teve até humor autodepreciativo, memes em torno do tema. O sociólogo Ronaldo Elau dá uma boa definição sobre a diferença entre as duas derrotas. Em 50 foi uma tragédia, em 2014 foi um vexame. 70 anos depois, o maracanaço ainda ressoa no pensamento coletivo nacional.
Bom, voltando para 2020. O Brasil tem números preocupantes na pandemia do novo coronavírus. É o segundo país mais atingido no mundo em termos de contaminações e mortes. A Juliana Domingos de Lima, redatora aqui do Nexo, traz um outro aspecto de dados muito graves a respeito dessa crise de saúde. Esses dados estão num estudo recente. O Brasil é o país que registra mais mortes por Covid-19 de mulheres grávidas no mundo. Juliana, que números são esses?
Esse estudo foi publicado agora em julho no Jornal Internacional de Ginecologia e Obstetrícia e é assinado por pesquisadores de várias universidades e institutos de pesquisa brasileiros, Unesp, UFSCar, Fiocruz, IMIP e UFSC. Ele traz um levantamento dos casos de mortes por Covid-19 entre gestantes e puérperas, ou seja, mulheres no período pós-parto, a partir de dados do Ministério da Saúde. O que o estudo mostra é que de fevereiro, início da pandemia no Brasil, até 18 de junho, houve 124 mortes decorrentes do novo coronavírus dentro dessa população no país. Isso chama atenção porque, ainda de acordo com o estudo, esse número é mais que 3 vezes maior do que o total de mortes maternas por Covid-19 que foram relatadas no resto do mundo. Ou seja, os dados disponíveis até agora indicam que a maioria das mortes de gestantes e puérperas causadas pelo novo coronavírus no mundo ocorreram no Brasil.
E por que os números do Brasil são tão maiores do que os números de outros países?
Para explicar essa mortalidade elevada das gestantes e puérperas por Covid-19 no Brasil, eu conversei com a Mariane Menezes, que é obstetriz, doutoranda da Faculdade de Medicina da Unesp e faz parte do Grupo Brasileiro de Estudos de Covid-19 e Gravidez.
Discutimos, por exemplo, sobre a taxa de fecundidade no Brasil, que é maior do que vários países na Europa, que lá a gente viu uma mortalidade menor. Mas daí ela não se provou válida quando a gente viu que tem outros países com taxas de mortalidade de fecundidade iguais ou até maiores que o Brasil, que também foram atingidas pela Covid-19 e que até o momento não mostraram essa grande mortalidade materna. Então, junto do estudo, a gente começou a pensar nas comorbidades das nossas mulheres, que comparando com alguns países a gente tem uma comunidade maior, que são aquelas doenças que podem acontecer antes ou durante a gestação com alterações cardiovasculares ali relacionadas na maioria das vezes à pressão alta ou obesidade, que aumentam o risco de formas mais graves da Covid-19. E também outro ponto, que é muito batido e muito importante, que a gente sempre comenta sobre ele, é a qualidade do nosso pré-natal. A qualidade do pré-natal influencia diretamente nessas comorbidades, né? Mas daí, com o estudo que a gente pode tirar de lá, foram questões que levantam hipóteses sobre acesso ao sistema de saúde, que, cronicamente, já vem em outros estudos mostrando que é um problema, inclusive para gestantes, mas que foram agravadas com o colapso do sistema com tanto de gente doente pela Covid-19.
O texto da Juliana você confere amanhã no nexojornal.com.br.
Dos 70 anos do maracanaço aos riscos da Covid-19 para mulheres grávidas no Brasil, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participação de Juliana Domingos de Lima e edição de áudio de Laila Moalen, Termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. E a Letícia Arcoverde vai estar aqui com você para contar as principais notícias dos últimos dias.